satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você é entomólogo ou simplesmente se interessa por insetos, há um site imperdível.
Trata-se do Insect Images, um banco de dados com mais de 27 mil imagens de insetos obtidas através das lentes de mais de 700 fotógrafos.
Todas as imagens são classificadas por categorias, ordens, grupos de insetos. Aí você vai perceber porque alguém algum dia disse que Deus tem predileção por besouro. Vale a pena visitar para conhecer os verdadeiros donos desse planeta.
Pois é, confira no www.intermatica.org. Lá no Infodrop número 669, você vai encontrar um link direto para esse site.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ouvinte do Plug 700, Écio Giordani, tinha uma dúvida. Ele gostaria muito de poder viajar um pouco pelo mundo através dessas famosas webcam, essas câmeras que ficam ligadas 24 horas por dia em vários pontos do planeta. Pois é, Écio, fizemos uma pesquisa e descobrimos que em www.live-free-webcams.com você vai encontrar em todos os lugares do mundo, desde Veneza até Bangkok. Se você anotou esse URL, ótimo. Se você não conseguiu anotar esse URL, você vai em www.intermatica.org e procura o Infodrop número 249-249. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Dourado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do Plug Eldorado de hoje. Lembrando mais uma vez a você ouvinte que esse programa é destinado àqueles que têm dúvida em informática, no uso aí dos computadores. Então se você tiver dúvidas, quiser compartilhar essas dúvidas, perguntar as coisas sobre informática, ou enfim, até passar alguma dica para os nossos ouvintes, sabe, aquele site interessante, ou aquela dúvida que foi lançada ao ar, você sabe a resposta e ela acabou ficando sem resposta no dia, você quer colaborar, o nosso canal de comunicação oficial é o endereço de e-mail info@redeeldorado.com.br. Tá? Eu estou insistindo nisso mais uma vez, porque houve uma mudança recente do domínio. A palavra rádio foi trocada pela palavra rede. Então, se você tem aí anotado nos seus endereços de e-mail o info@radioeldorado, substitua para redeeldorado.com.br. Tá? info@redeeldorado.com.br. Houve uma mudança no domínio, tá? Então, por favor, faça isso. E continue não se esquecendo de, quando enviar o seu e-mail, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, justamente para que você não seja confundido com um spam, né? Uma daquelas mensagens indesejadas, e aí o seu e-mail possa realmente ter a chance de ser lido.
Bom, como eu estava falando no começo, a quantidade de spam que a gente recebe quando o e-mail é novo é insignificante, né? Depois ela vai crescendo exponencialmente, né? Acho que o truque sabe qual que é, Tarcísio? Mudar periodicamente de e-mail.
É, mas aí a gente bagunça os nossos ouvintes também, né?
Não, eles são espertos. Você acha o quê? Os nossos ouvintes são os ouvintes mais inteligentes da rádio brasileira. É uma coisa assim impressionante. Não, sabe que eu fico impressionado mesmo. Ontem eu estava em sul de Minas. Você sabia que nós somos ouvidos em sul de Minas? Via antena,
verdade,
né?
É verdade. Pega bem lá.
E estava lá um dos pais, eu fui fazer uma palestra para os pais no colégio, e um dos pais estava dizendo, olha, toda vez que eu estou na estrada, eu ligo na Rádio Eldorado e ouço vocês no horário, naquele determinado horário no qual eu viajo normalmente, né?
E ele estava falando, ah, vocês dois são... Ele estava elogiando, né? Vocês dois são muito bons, porque a gente percebe duas pessoas muito afinadas uma com a outra, tá, né? Eu falei, duas não, três. Que atrás do aquário tem um cara que fica gesticulando e dando palpite o tempo todo. Quer dizer, na realidade, prezados ouvintes... O Valdir Paiano é uma espécie... Que tá na técnica nada, coisa de mexer botão de medo. Ele é uma espécie de coprodutor do programa, né? Ele fica...
Exatamente.
Fica dando bronca na gente. Muito, muito interessante.
Eu estou vendo aí vários e-mails ainda sem resposta. Os vários que chegaram. Então, veja, mais um aviso. Você, ouvinte, se você mandou um e-mail para o endereço antigo, né, que é aquele que a gente todos conhecia como Rádio Eldorado, nos últimos dias, reenvie para Rede Eldorado, info@redeeldorado.com.br, porque é uma boa possibilidade do seu e-mail ter ficado perdido por aí nas ondas da internet. Né? Provavelmente, provavelmente você recebeu, talvez tenha recebido aí, um aviso do seu provedor de que a tentativa de entrega, aquele famoso delivery fail, né? Quer dizer, a tentativa de entrega de um e-mail falhou. Falhou justamente porque o endereço antigo não existe mais.
Bom, agora nós temos uma dúvida do Marcos Fernandes de Carvalho. A rigor não é uma, são duas.
A primeira e a segunda?
Não, são dois e-mails distintos, ele mandou dois e-mails com duas dúvidas. A primeira é a seguinte. Um barulho no PC pode denotar problemas? Espera. O barulho é grande no início e depois, com o decorrer do uso, vai diminuindo. Então, essa já é uma dúvida.
Certo.
Eu suponho que seja alguma ventoinha.
É, olha, pode ser uma ventoinha e pode ser também, sabe o quê? O disco rígido. Eu já peguei computadores com um disco rígido bastante barulhento.
Que parece uma frigideira.
É, no começo, na hora que você liga o computador... O disco rígido, alguns discos rígidos, eles são muito barulhentos. Depois que ele entra aí num regime de funcionamento normal, vamos dizer assim, o barulho tende a diminuir, tá? Então, já aconteceu. Já consultei, porque eu não sou da área de hardware, mas consultei alguns técnicos a respeito desse barulho, né, em discos rígidos, quando foi detectado o caso de ser realmente no disco rígido. E eles me disseram que normalmente não era problema grave nenhum, que era só um disco rígido barulhento. Mas veja, se for disco rígido e for barulhento, eu particularmente não confio muito, apesar desses técnicos terem me dito que... Né, que porque o normal não é um disco rígido fazer barulho. Se ele está fazendo barulho, alguma coisa errada tem. Talvez isso não comprometa, pelo menos assim a curto prazo, o funcionamento do disco rígido, mas eu não sei não. Se está fazendo barulho, é sinal de que tem algum mecanismo lá batendo em outro, né, e está fazendo barulho por causa disso. Eu acho que isso não é normal. Agora, como o Perluigi disse, pode ser a ventoinha. Como assim a ventoinha? Dentro do computador, né, dentro do gabinete do seu computador, existem alguns ventiladorzinhos, né, que são as ventoinhas...
É a circulação de ar forçada.
Né? Que servem para... refrigerar o ambiente interno do gabinete do computador. Uma dessas ventoinhas está, normalmente, deve estar acoplada ao processador. Né? O processador, que é o coração do computador, é a parte que esquenta mais dele.
Que é o chamado cooler, né?
É o esfriador,
cooler.
E uma outra ventoinha, que é normal também, está no próprio gabinete para dar aquela refrigerada geral. Na realidade, essa outra ventoinha é um exaustor. Ela tira o ar quente de dentro do gabinete e joga para fora. Tá? Pois bem, se você tiver aí um pouquinho de iniciativa, abra o seu gabinete, né, tire os parafusinhos da tampa,
com o máximo de cuidado.
E verifique se algum cabo, sabe aqueles cabos internos de conexão, disco rígido para a placa-mãe, da placa-mãe não sei para onde.
Ou seja, aquela bagunça de conexões que tem lá dentro.
Verifique se... um ou mais desses cabos não estão encostando,
esbarrando
na ventoinha. Aí pode ser também explicado o motivo do barulho, tá? Se for isso, é simples. Pega um daqueles, sabe aqueles araminhos para amarrar lixo? Né? Junte vários cabos, amarre-os, né? De modo que eles não encostem mais na ventoinha, tá certo? Não deixe eles todos soltos por ali dentro do gabinete. Agora, isso se for cabo, porque se não for cabo, presta atenção, pode ser que seja o disco rígido. É um outro motivo, é outro componente mecânico do computador que pode gerar barulho. Outro que pode gerar barulho é o driver de CD, né? De CD, CD-ROM, CD, HD, DVD, não importa. O driver de CD são exatamente os componentes mecânicos, né? Os componentes que têm movimento dentro do computador, né? Quer dizer, a ventoinha...
Principalmente movimento de rotação.
É, principalmente movimento de rotação. A ventoinha, o disco rígido e os drivers, no caso de CD, de DVD, tá? Fora isso, nenhum outro barulho o computador deve criar,
exemplo,
né?
Ele começa a miar. Você esqueceu o gato lá dentro.
Esqueceu o gato lá dentro.
Existem essas hipóteses também.
Exatamente. Né?
Agora, diz aqui também o Marcos Fernandes, diz o seguinte, em relação à hora, no dia 10 de fevereiro, ele estava com uma hora a menos. Acertei, pensei na hipótese da bateria, mas ele insiste. Não, veja bem, o Marcos Fernandes, vários ouvintes passaram por esse problema. É simplesmente, o computador tentou deixar de ser horário de verão no dia que deveria, teoricamente, deixar de ser horário de verão.
O horário de verão, aqui no Brasil, ele não segue necessariamente os padrões recomendados internacionalmente. Internacionalmente, e isso foi incorporado ao sistema operacional Windows, né, como uma coisa meio que automática, internacionalmente o horário de verão ele costuma entrar em vigor no segundo domingo de outubro e ele deixa de existir, né, o horário de verão passa a ser o horário normal de volta no segundo domingo de fevereiro. Tá? Acontece que ano passado o Papa esteve no Brasil, o Papa Bento, né, esteve no Brasil, e graças à visita do Papa, o horário de verão no Brasil ele foi propositalmente postergado. Né? Quer dizer, ele não entrou no segundo domingo de outubro, ele entrou no terceiro ou quarto domingo de outubro. E por isso, a volta ao horário normal também foi postergada. Né? Ela voltou aí no terceiro ou quarto domingo de fevereiro. Tá? Agora, o Windows não sabe nada disso.
Não sabe que o Papa veio.
Não sabe que o Papa veio. Então, ele trata de ajustar os horários de acordo com aquilo que ele está programado. Tá? Ele não tem como adivinhar. Hoje em dia, no Windows Vista, existe a possibilidade de você baixar um banco de dados a partir lá da Microsoft, que aí o Windows Vista segue esse banco, que tem os dias realmente definidos para a entrada e saída do horário de verão. Aí ele faz a coisa no dia certo.
E ainda tem mais uma dúvida num outro e-mail, mas também do mesmo Marcos Fernandes. A conexão discada com a internet pode danificar o computador ou envelhecê-lo mais rápido? Bom, danificar, o Tarcísio mostrou que existem muitos discadores que estão altamente vulneráveis a infecções de vírus. Ou seja, eles são o alvo predileto de algum dos vírus. E aí, no caso, obviamente, danifica por software, tá certo?
Exatamente.
Agora, envelhecer o computador mais rapidamente devido à conexão discada, eu acho que...
Não tem como envelhecer o computador porque ele está conectando. Né? A conexão discada e a conexão via banda larga, vamos dizer assim, é apenas um meio que é usado que é diferente. Tá? Quer dizer, na realidade, a conexão discada, ela exige do seu computador o quê? A existência de uma placa de fax modem, né? Ou de modem, né? Basicamente, que funciona como se fosse um telefoninho, que vai fazer a discagem, né? Um aparelho telefônico que faz a discagem para o seu provedor, né? Via conexão discada. Não tem como envelhecer. Pode, eventualmente, pifar esse modem, você um dia ter que substituí-lo, mas envelhecer, né? Agora, a conexão via DSL ou via cabo são conexões que exigem a existência de um outro modem, né, um modem específico que fica fora do computador, não dá para instalar direto dentro dele, e também não tem como envelhecer, tem eventualmente a possibilidade de quebrar o modem, né? Então, também mesma história, você pode substituí-lo, mas envelhecer, o que envelhece realmente no computador, tá, o que envelhece em termos de desgaste, vem a calhar porque a gente estava falando exatamente disso agora há pouco. São aquelas coisas que têm desgaste mecânico.
O disco rígido.
Tá? Então, o disco rígido, os drivers de CD, DVD, né? Esses desgastam, esses envelhecem com excesso de uso.
Agora, pessoas, tá? Eu notei que também envelhecem.
Também, é só uma o coisa operador que... também costuma envelhecer.
Costuma envelhecer, né? Agora, na realidade, esse desgaste que a gente fala do computador é mais lento do que um outro desgaste chamado obsolescência, ou seja, a velocidade com a qual os computadores estão ficando obsoletos é muito maior do que a velocidade com a qual eles estão ficando gastos, estão ficando velhos. Então, hoje em dia você tem computadores que, digamos assim, do ponto de vista aspecto mecânico e eletrônico, são computadores quase novos e, no entanto, são computadores que já estão deixados de lado porque tecnologicamente já estão
Aliás, por falar em obsolescência, Pierluigi, eu descobri um endereço interessante. Você lembra, deve lembrar, existe ainda, ela está em circulação, aquela revista PC World.
Sim,
PC
claro.
World, né, que tem até a sua versão nacional. Pois é, o mundo da tecnologia sempre foi o alvo principal dessa revista PC World. E ela, se não me engano, circula no mínimo desde 1998, há 20 anos. Né, que ela
entrou em circulação. O Duda foi editor da PC World, se não me engano.
Ah, é? Aquele nosso amigo.
Nosso amigo Duda.
Bom, pois bem, a PC World, ela fez uma página interessante que vale a pena ser visitada, no mínimo a título de curiosidade. É uma página em que ela faz uma espécie de retrospecto desses últimos 20 anos, né, mostrando a evolução da tecnologia. Como é que ela evoluiu tão rápida e radicalmente, né, nesses últimos 20 anos? Mostrando matérias que a própria PC World havia publicado desde 1998 até os dias de hoje, comparando principalmente preços de equipamentos. Então, só para você ter uma ideia, em 1998, um aparelho celular custava $4.000.
É, eu lembro disso.
$4.000.
Era um sinal de status. O cara ter um celular era a mesma coisa que ter um anel de brilhantes.
Um disco rígido de 150 megabytes, porcaria, né? Hoje o disco rígido padrão mínimo que tem no mercado é de 80 gigabytes. Sim. Então um de 150 megabytes, né? Mas acho que nem pendrive. Pendrive de 150 megabytes não é mixuruca, não existe, né? Pois bem, um disco rígido com essa capacidade era vendido por quase $9.000. Né? Quer dizer, olha a loucura. Então, se você quiser se surpreender um pouquinho, dando uma olhadinha aí no que aconteceu...
Para ver como evoluiu a tecnologia.
Nesses últimos 20 anos, dá uma entrada lá no site www.pcworld.com, tá? E procure justamente esse artigo que mostra esse envelhecimento, entre aspas, né, da tecnologia.
Você sabe que nessa revista PC World, antes, acho que há uns 25 anos atrás, ou 30 anos atrás, eu escrevi um artigo que gerou uma avalanche de cartas de protesto. Os ouvintes me odiaram. Sabe por quê?
Por quê?
Escrevi um artigo falando mal do Windows.
É, certo.
Você vê como eu sou um profeta fora do tempo, né?
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais laser, Poke PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
O Pierluigi, temos aqui uma dúvida do Fernando Ramos.
Fernando?
Fernando Ramos. Ele diz, eu tenho uma dúvida. Que bom, você só tem uma dúvida. Eu já torrei uma porção de DVDs virgens para tentar gravar os meus vídeos que eu tenho no PC. E até hoje nunca consegui. Como que eu faço para gravar os vídeos que eu baixo da internet para um CD-DVD? Tá? Os vídeos, na sua grande maioria, estão no formato AVI e MPEG. Bom, Fernando, na realidade existem vários aplicativos, né, vários utilitários que permitem gravar vídeos para um CD ou para um DVD. Tá? Agora, uma coisa importante, se você for gravá-los para um CD, criando aquele famoso VCD, né, que é o vídeo CD, um CD que pode ser visto. Hoje em dia, eu diria até na grande maioria dos DVD players que tem por aí no mercado. Aí é fundamental que os seus vídeos estejam no formato MPEG, tá? O MPG2, MPEG2. Isso se você for criar um vídeo CD. Aí é basicamente copiar mesmo, como se você copiasse dados, né? Ou usar um desses programas, que eu acho que é até muito mais garantido, um desses programas específicos para criação de CDs e DVDs, para gravação de CDs e DVDs.
De talvez... maneira que eles possam ser lidos não só no computador, mas num DVD player qualquer.
Exatamente. Né? Eu particularmente recomendo, né, um que é bastante difundido por aí, que é o Nero.
O Nero.
Né? O Nero, ele tem inclusive algumas versões gratuitas, que é aquela famosa versão do Nero Express, tá? Que acompanha muitos gravadores de CD e DVD por aí. E se você instalar o Nero, você vai, é mais ou menos autoinstrutivo. Você tem ali uma espécie de guia, de tutorial. É o que ele chama de wizard, né? Que é o mágico, entre aspas. Quer dizer, você vai seguindo os passos. Ele vai te fazendo perguntas. O que, que você quer gravar? Isso ou aquilo? CD ou DVD? Aí você diz, ah, um DVD. Tá, o que, que você quer gravar? Dados, música ou vídeos? Aí você fala lá, vídeos. Aí ele fala, tá bom, então me diz aí quais são os arquivos que você quer que sejam colocados no... Enfim, você vai seguindo basicamente os passos que ele próprio vai indicando. Eu acredito que se você usar um aplicativo dessa natureza, você não vai ter mais problema, viu, Fernando? Tá? E se continuar tendo problema, dá uma checada, porque de repente pode ser que o seu aparelho de CD DVD esteja gerando aí CDs, DVDs defeituosos e, portanto, você esteja perdendo mídias à toa. Mas eu acredito que usando um aplicativo dessa natureza, específico para gravação de CDs, DVDs e tudo mais, você não vai ter problemas. Tá bom?
Agora, por falar em gravação, Tarcísio, o Sérgio Bonachella diz... Ele é um obstinado ouvinte do programa. Daquele cara que aguentou ouvir o programa várias vezes. Diz o seguinte, existe uma maneira de gravar no computador alguns assuntos importantes que eu tenho gravado em fita no obsoleto VHS? Se houver, como devo proceder? Infelizmente, não sou um expert em informática. Bom, Sérgio, a primeira coisa que deve acontecer é o seguinte, se você tem isso em VHS, você tem que ter, obviamente, um videocassete que permita ler o VHS e produzir uma saída através de um cabo.
Exato.
No seu computador, você tem que ter uma placa de captura de vídeo. Ou seja, uma placa onde na traseira do micro aparecem justamente os conectores fêmeas para aqueles cabos machos que estão saindo do seu VHS.
Exatamente.
E você tem que ter um software
que gerencie essa captura. Né?
Gerencie essa captura de maneira que todo aquele sinal analógico que está entrando pelos cabos é processado e transformado no sinal digital, que depois pode ser gravado, como o Tarcísio está falando, em DVD, CD e etc.
É, eu acho que esse é o caminho, tá? Quer dizer, a placa de vídeo do seu computador tem que ter a possibilidade, né, a característica de fazer captura de vídeo. E o jeito de fazer isso é, ou o jeito de checar isso, é dar uma olhadinha lá na tua placa de vídeo e verificar se ela tem essas entradas daqueles conectores tipo RCA, né? Ou outros, mas os mais comuns, né, seriam os RCA, que seriam os conectores do tipo daqueles que você usa normalmente numa ligação de um videocassete ou de um DVD player para uma TV, né? Se ela tiver a entrada para aqueles conectores, é sinal de que, pelo menos é um indício, né, de que ela seja uma placa também com a possibilidade de fazer capturas de vídeo. Se isso não for possível, ou seja, se a sua placa não tiver essa característica, for apenas uma placa de vídeo comum, que é o caso da grande maioria dos usuários de computador, né? Aí eu recomendo, já que são conteúdos importantes, né, Sérgio, que você procure... Comprar uma placa de vídeo só para isso, eu acho uma besteira, né? Que de repente você talvez tenha arrume mais dor de cabeça do que o necessário aí. Mas há várias firmas especializadas em fazer esse tipo de conversão, né? Converter VHS para DVD, né? Fita de vídeo para DVD. Então aí a sugestão que a gente dá é que você procure uma dessas firmas que façam essas conversões, a não ser que o assunto que você tenha gravado aí nos seus VHS sejam assuntos extremamente sigilosos, né? Quer dizer, aí você não queira submetê-los ao domínio público. Então, aí nesse caso, vale a pena, no seu caso,
comprar a placa,
eventualmente comprar a placa.
Tarcísio, o José Inácio Laurini, tem duas dúvidas. Eu já vou ler a segunda de cara. Existe algum tocador MIDI sem ser computador, ou seja, simplesmente um aparelho portátil, como se fosse esses MP3.
Não conheço.
Eu também não conheço o José Inácio pelo seguinte. A música MIDI não é uma música gravada, é uma música codificada. Ou seja,
O arquivo MIDI, na realidade, é como se fosse uma partitura digital. Agora, é necessário que o equipamento que vai ler esse MIDI e transformá-lo em música tem que ter inteligência suficiente para ler a partitura e saber tocá-la. E o computador tem, obviamente, essa inteligência, mas eu não sei se um desses aparelhinhos normais teria. Agora,
aliás,
existe uma saída.
Está aqui, ó. Vou até fazer. Eu estou com um na mão, quer ver? Vou mostrar para vocês um aparelhinho capaz de tocar música MIDI.
Sim.
Vou pegar um MIDI qualquer que eu tenha aqui e mostrar aqui para vocês. Isso é uma música MIDI. É uma música MIDI essa daqui. Agora, a partir de qual aparelho eu estava tocando? Do meu celular.
Um celular que, no fundo, o celular hoje em dia é um mini computador.
Quer dizer, é um mini computador. Então, se você quiser ouvir músicas MIDI, dá uma checada, de repente, sem usar o computador, se o seu celular, ele não faz isso. A grande maioria dos celulares que admitem os chamados toques polifônicos, tá? Esses toques polifônicos são toques produzidos em arquivos MIDI. Então você pode ouvir música pelo seu celular, de repente, né?
De repente. Ou então, se você tem um desses que só toca o MP3, a saída qual que é? Existem softwares que transformam MIDI em MP3. Ou seja, o que o software faz? Ele toca o MIDI enquanto está tocando, está gravando e está compactando no formato MP3.
Ele gera um MP3
a partir. Agora, cuidado que aí toma muito mais memória, né?
Toma muito mais memória. E o detalhe, eu andei atrás desse tipo de software e não encontrei nenhum gratuito.
Não, gratuito não tem.
Gratuito não tem. Se bem que eles não são caros, né, Peruíde? Eles são relativamente baratos. É coisa lembrar... da ordem de algumas dezenas de dólares.
Eu estou tentando lembrar, eu acho
20,
que eu paguei...
30, 40 dólares.
30 dólares, menos de 30 dólares.
Exato.
Então, na realidade, existem... Agora, ele quer saber, outra dúvida dele, se dá para emendar um pendrive no MP3 player.
Um pendrive, deixa eu organizar.
Espera,
se dá para emendar.
No fundo, um MP3 player, aqueles pequenininhos, que é? É um pendrive, mas que na realidade tem aquela coisinhas a mais que permite tocar música.
Ele tem um programinha lá dentro, que é o programinha que faz a descompressão, a tradução e a descompressão dos arquivos MP3 para poder gerar o arquivo de som propriamente dito.
E aí tem o fone de ouvido, a conexão e tudo mais.
Uhum.
Ele quer saber se através de um desses conectores, uma emenda USB, ele consegue colocar um pendrive ligado com um desses MP3 player de maneira a aumentar a capacidade de armazenamento do MP3 player.
Conheço também essa possibilidade.
Eu não sei. Algum ouvinte talvez saiba.
Você precisaria ter um MP3 player que tivesse a capacidade de... Porque veja, o MP3 player, ele é, sob o ponto de vista de leitura de dados, ele é passivo. Ele lê os dados que estão nele armazenados. Ele não consegue ler dados, por exemplo, do seu computador. Se você conectar o seu MP3 player no seu computador...
Ele não vai tocar os MP3,
MP3 que estão no computador, a não ser que você transfira do computador para ele esses arquivos MP3 para que ele possa executá-los. Então, ele é passivo no sentido de não enxergar dispositivos externos a ele. Né? Quer dizer, a não ser que tenham inventado algum MP3 player que tenha essa capacidade, eu não conheço nenhuma marca ou modelo que faça isso. Eu acredito que essa sua ideia não vai funcionar. Tá? Não dá para você ligar um pendrive num MP3 player e usar os dados que estão lá no pendrive. Bem, gente, infelizmente, mais uma vez, o nosso tempo se esgotou e estamos no final desse programa Plug Eldorado de hoje.
Número 203, e lembrando que o endereço eletrônico mudou. Agora você manda os e-mails para info@redeeldorado.com.br.
É isso aí, gente. Obrigado pela atenção, obrigado por essa última hora aí de audiência, obrigado pelos seus e-mails. Até logo a todos, até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir, e até a semana que vem.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.